O Brasil é construído sobre a mistura de povos, desde sua genética até suas tradições, o que garante um país com uma das maiores diversidades culturais do mundo. Mas essa construção foi através de muito suor e sangue.
Os povos originários foram os que mais sofreram desde a chegada dos lusitanos, escravizados, exterminados e consecutivamente tiveram sua cultura apagada. As opções eram duas: migrarem para territórios de outros povos ou permanecerem e serem forçados a adotarem ou se adaptarem a uma cultura alienígena. É sobre esses que permaneceram e se adaptaram que iremos apresentar. Eu sou Vitor Costa.
E eu, Felipe Bramucci. Ouça agora o Raízes do Brasil.
É importante esclarecer que o legado destes resistentes é tão enorme quanto suas bravuras. Por isso, falaremos hoje sobre uma das mais curiosas festividades do sul da Bahia, a Puxada do Mastro de São Sebastião, que acontece no distrito de Olivença, em Ilhéus.
Conversamos com o cacique Sussuarana Morubixaba Tupinambá, liderança de uma das 13 aldeias que vivem no distrito. Ele nos explica o que é a festa da Puxada do Mastro de São Sebastião.
A festa da Puxada do Mastro de São Sebastião, o nosso povo fazia a festa, né, em devoção aos nossos rituais sagrados. Né? A gente ia na mata, pegava um touro, né, um touro, uma árvore, fazia um touro. E a gente vinha da mata com esse touro, né, até o centro da aldeia para festejar os nossos rituais sagrados. Com o passar do tempo, né, teve um surto de varíola dentro da aldeia. E aí o santo São Sebastião, né, atuou na cura dessa varíola dentro da comunidade. E aí a festa passou-se a trazer, em vez de trazer um touro, passou a se trazer um mastro em devoção a São Sebastião e agradecendo a ele pela cura da varíola. É escolhido a madeira, é escolhido o mastro que vai tirar primeiro. E de lá toda a comunidade vai, né, com o sino, tem o zabumba. Né? Tem todos os instrumentos que vai. É feito um ritual na mata, né, antes de trazer o mastro, feito uma oração, um ritual tupinambá, e a partir dali se derruba o mastro com os machadeiros, né? Os machadeiros, e depois que derruba, então começa a vir o mastro pela mata e também segue pela praia até o centro da aldeia Olivença. Bom, a participação da festa ela se dá por toda a comunidade, né? Toda a comunidade participa, mulheres, homens, criança, né, adulto, os machadeiros, né, a parte cultural também participa. E também hoje muitos turistas, né, já vêm para poder ver e assistir e participar.
O cacique disse que a festa acontece tradicionalmente todos os anos, no segundo domingo de janeiro desde 1680.
Ele também dá sua opinião sobre a participação da Prefeitura Municipal de Ilhéus no evento.
Quando eu era pequeno, a festa, quem fazia era só nós indígenas, era feita por nós, né? Então não tinha muita propaganda, era só mesmo a comunidade, que a gente fazia nossos rituais, fazia nossas a Puxada do Mastro em devoção a São Sebastião. Após a prefeitura assumir, né, a responsabilidade pela festa, então aumentou muito o número de turistas, né? Quando a gente fala assim, o santo e o profano, né? Então aumentou muito o lado profano, que é aquele lado do carnaval, o lado que o pessoal vem para beber, para assistir a festa. Aí se tornou o santo e o profano. Então mudou muito da época que a gente era criança para hoje. Eu acho que essa mudança não foi boa, porque com toda mudança vai perdendo um pouco da cultura da festa. A gente ainda mantém parte da cultura, né, através de nossos anciões, de nossas lideranças que têm conhecimento, mas mudou-se muita coisa porque parte da nossa cultura também, né, houve uma mudança.
Arivaldo Batista dos Santos, aposentado de 77 anos, é presidente da Associação dos Machadeiros de Olivença, entidade que organiza a festa todos os anos.
Ele expõe um pouco de sua perspectiva sobre a atuação da prefeitura nas festividades do distrito. Também fala sobre a participação de turistas.
Olha, a ajuda para uma associação que não tem nada, a ajuda da prefeitura, que ela entra com palco, com banda, com iluminação, com limpeza, é muito boa, porque a gente não pode fazer as coisas sozinho. Nós não temos fundo para fazer uma festa como a Puxada do Mastro de São Sebastião. A gente tem a ajuda deles, dos turistas, quando a gente sai da mata, que joga o pau na praia, aí sim começam os turistas, porque a festa do mato é indígena. A derrubada do pau, a puxada, os trabalhos religiosos, são tudo feitos na mata. Quando chega da mata, quando sai na praia, ela passa a ser profana. Por quê? Porque todo mundo está envolvido com a puxada do mastro. Eles vão para lá, para a mata, algumas pessoas vão para a mata. Vai a televisão, vai o jornal, vai os estudantes. A faculdade de Santa Cruz está envolvida nessa festa. Tem muitos professores da faculdade que são sócios. Então eles estão participando direitinho da festa e abrindo caminho para as pessoas, como você está fazendo. Eu tenho a ideia de fazer um divulgamento da nossa festa, que é muito bonita, é o segundo domingo de janeiro.
Apesar dos 400 anos de história da festa, Arivaldo afirma estar preocupado com o futuro da Puxada do Mastro de São Sebastião.
Olha, ela está ficando enfraquecida. A nossa festa está ficando enfraquecida. Por quê? Principalmente esses 2 anos. Ela ficou muito enfraquecida devido à doença, onde não se podia se aglomerar. Nós aqui colocamos aí uma faixa de quase 10 mil pessoas em Olivença, entendeu? Então, hoje não pode. Nós fizemos uma festa indígena para o turista que estava na praia, porque geralmente cai dia de domingo, é o segundo domingo de janeiro. Então tem muita gente na praia e ajuda a puxar o pau, querem saber o porquê. É curiosidade também, entendeu? Mas realmente ela caiu muito com a pandemia.
Mas e depois da pandemia, o que você vê?
Olha, como nós ainda estamos restritos, a coisa ainda é feia. Não é, a gente não pode se aglomerar, a gente não pode. A prefeitura não nos ajudou esse ano, entendeu? De jeito nenhum. Por quê? Porque ela não queria que fosse feita a festa. Mas a festa é indígena, é religiosa. Então, mesmo sem o poder público interferindo na festa, nós fizemos. Nós, indígenas, fizemos. Ele poderia dizer, não vai ser uma festa de pique como é, mas devia ter botado uma banda, viu? Mas devia ter botado as nossas barracas, que realmente levantam capital para os nossos serviços. Nós temos contador, nós temos a bombeiros que são de fora, que vêm para aqui, viu? Então, tudo isso. Mas, mesmo assim, eles podiam. Não, nós não queremos uma festa, mas vamos fazer uma festa pequena, uma festa de palco no chão aí, uma festa com um microfone à distância. Poderia ser feito assim, mas eles, com certeza, com medo de voltar à pandemia, não fizeram. Mas os índios, junto com a Associação dos Machadeiros, foram muito bravos e fizemos a festa e estamos aqui. Eu tenho 77 anos e não estou nem aí para a doença. Eu já vacinei 3 vezes, eu já tomei a terceira dose, estou muito bem, e Olivença também. Olivença já está cheia de tomar a terceira dose, todo mundo aqui já tomou a terceira dose. Então a gente está tranquilo.
Então, o dia do mastro é o segundo domingo de janeiro. Antes disso, que antecede essa festa, a gente faz as festas culturais, né? São os eventos culturais. Tem a missa, que é o trido, né? O trido ao São Sebastião. Essa responsabilidade fica a partir da paróquia Nossa Senhora da Escada. E tem as festividades culturais, como Boa Estrela, que é a apresentação de grupos. Boa Estrela, as Camponesas, Tem os mascarados, que os mascarados eles saem na sexta-feira para anunciar que a festa do mastro está começando, anunciar para a comunidade que a festa do mastro está começando e que está se aproximando.
Adriana Souza dos Santos tem 37 anos e é uma figura importante para o evento cultural. Ela é diretora social da Associação dos Machadeiros e utilizou a festa como objeto de estudo em seu mestrado.
Adriana ainda fala de suas perspectivas sobre a tradição e a resistência que as festividades representam. Também conta sobre como tem sido o papel da prefeitura nas festividades.
Inicialmente, tipo assim, cada pessoa levava a sua comida para a mata, para dentro da mata. Ou ficava a cargo de alguma família tradicional daquela época, fazia comida e aí distribuía para quem estava lá na festa. Hoje, a feijoada, que é a feijoada, a tradicional feijoada puxada do mastro, é feita pela Associação dos Machadeiros, através de doações de alimentos, né? E aí a gente faz essa distribuição para os machadeiros que vai para a mata. Então, a prefeitura eu acho que entrou quando a Olivença passou a ser de Ilhéus, porque até então a festa tinha um cunho mais tradicional, né, entre aspas, mais tradicional, quando era administrada por Salvador, pelo Estado, né, que o Estado administrava, porque aqui era uma instância hidromineral de Olivença que era administrada pelo Estado. E daí quando passou a ser do município, a prefeitura entrou na parte mais logística. Geralmente a gente manda um ofício solicitando algumas demandas, como palco, banheiro químico, para dar toda a estrutura para o público que chega, né? Mas a parte da prefeitura é mais parte logística. A parte cultural e dessa festividade da Puxada do Mastro, quem faz ainda é a comunidade de Olivença, juntamente com a associação que representa... Ela. Tem interferência? Tem, sim, claro. Até porque hoje a gente pode chamar, tipo, Puxada do Mastro, tipo, festa de largo, sabe? Porque hoje já tem essa interferência da prefeitura, através das bandas, através de todo outro equipamento que se incluiu ali, entendeu? Naquela festa. Toda a tradição, ela vai mudando com o tempo, né? Vai agregando outros tipos de valores. Não perde a essência, jamais. Não perde a essência, mas ela vai se ressignificando, né? Assim que fala? Com o tempo. E aí vai mudando mesmo.
Com esses relatos importantíssimos, faz com que a reflexão sobre investimento e incentivo se acenda fortemente, mostrando o quão importantes são esses aspectos na preservação da história cultural de uma comunidade.
Além de mostrar como, mesmo depois de dezenas de anos, até as mais enraizadas e profundas tradições podem se alterar com a influência de tantas pluralidades culturais.
Como nunca, os ritos e tradições originárias sofrem diversas ameaças e o atual cenário político se mostra ser um dos principais impulsionadores dessa prática. Com a chegada das campanhas eleitorais, a tensão sobe e devemos estar atentos às movimentações políticas em relação a esses temas.
Chegamos ao final deste programa e agradecemos imensamente aos entrevistados por nos atender e abrir seus corações. Sem dúvida, um momento de muito aprendizado.
Este episódio foi gravado, roteirizado e editado por mim, Felipe Bramucci e Vitor Costa, com orientação geral da professora Leslie Chaves e auxílio da monitora da disciplina Amanda Saori.
E obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Até mais.
Obrigado. E até o próximo episódio.